is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.
45 do primeiro tempo. Autoconhecimento, propósito de vida, carreira, reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação, Patrick Santos.
Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo ao podcast 45 do primeiro tempo. Toda semana, um papo muito legal aqui com pessoas inspiradoras que tem muito a nos ensinar, compartilhar suas histórias nessa nossa jornada do autoconhecimento. Bom, antes de chamar aqui o meu convidado desta semana, um rápido recadinho é para você ir lá avaliar o nosso podcast, de preferência com 5 estrelas lá no Spotify. É bem simples, tem um ícone bem abaixo ali da capinha de abertura do podcast. Vá lá, faça a sua avaliação, assim você ajuda a ranquear melhor o 45 na plataforma do Spotify e, consequentemente, os episódios chegando para muito mais gente. É super simples, vai lá, faça a sua avaliação e ajude a levar o 45 para mais pessoas. Tá bom? Recado passado, vamos ao papo desta semana, porque tenho certeza vai ser muito, muito legal. Olha só, o meu convidado de hoje tem dedicado grande parte da sua vida ao aprofundamento dos estudos que unem ciência e espiritualidade. Acadêmico de mão cheia, mas daqueles que preferem não ficar presos a conceitos fechados e dogmas que só nos limitam, ele traz para o seu trabalho uma máxima shakespeariana de que há mais coisas entre o céu e a terra do que pode imaginar a nossa vã filosofia. Uau! Talvez por isso a sua busca seja muito mais por integrar do que separar os vários campos do conhecimento, o que se faz notar também pela sua ampla formação, bacharel em física, doutor em ensino, filosofia e história das ciências, tem doutorado também em renomadas universidades americanas e inglesas, além de lecionar também em programas de psicologia transpessoal e psicologia integral. Eu estou falando do Gustavo Rodrigues Rocha, que além de tudo isso, tem certeza de uma coisa, de que a mente vai muito além do cérebro. Tudo bem, Gustavo? Pô, que alegria recebê-lo aqui no 45, querido. Finalmente saiu o nosso papo aqui. Tava ansioso.
Tudo jóia, Patrick. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu agradeço o convite por participar aqui do 45 do primeiro tempo. Como você acabou de falar, nós demoramos um tempo para poder organizar essa conversa, então eu estou muito feliz que nós conseguimos fazer esse momento para a gente ter esse bate-papo.
E não tenho dúvida, vai ser um bate-papo muito, muito legal, com muito aprendizado, como disse no início aqui da nossa conversa. Que é legal, Gustavo, que eu conheci o teu trabalho, cara, no começo desse ano, né? Foi até um dos entrevistados aqui que falou do teu trabalho, e aí, cara, eu fui mergulhando assim no material que tem disponível, né, sobre você, no teu site, nas suas páginas, em alguns cursos que você dá, e fiquei assim extremamente encantado assim com a tua forma, né? Você traz um pouco, como eu disse, né? Você traz esses elementos da academia, você estuda profundamente tudo, mas ao mesmo tempo você tem uma sensibilidade, uma sutileza para abordar alguns assuntos que envolvem, né? Porque tem muitas coisas que a ciência explica, tem muitas outras coisas que a ciência não explica, mas você tem uma forma de apresentar e de integrar tudo isso. Acho que não à toa, um dos campos de atuação também de estudos é a teoria integral, acho que fica muito claro também no, na tua abordagem. Então eu queria só fazer esse briefing aqui. A gente vai falar muito sobre ciência e tudo que você fala, mas, cara, eu queria começar um pouquinho pela tua história. De onde vem essa tua busca, né? Esses elementos que você foi adquirindo ao longo da vida para traçar esse caminho tão bonito, né, de integrar, como disse, ciência e espiritualidade. De onde vem sua busca, cara? Fala aí.
Eu diria, Patrick, que os dois interesses em ciência moderna e a espiritualidade, ou essa dimensão espiritual da experiência humana, sempre me interessaram. E uma coisa em comum dos dois interesses é que uma experiência dita espiritual, ela se refere, via de regra, como é o caso da experiência mística, a um contato muito íntimo com a realidade, ou com a realidade última. Então, de certa forma, eu pensei que a ciência moderna seria justamente esse método mais adequado para abordar a natureza. E, de certa forma, ele é um método para abordar a natureza, mas ele é um método particular que aborda a natureza de uma maneira particular. E é isso que eu não entendia quando eu era ainda adolescente, interessado em física de partículas elementares e teoria quântica de campos, que para mim seria a explicação dessa realidade última, e como isso poderia se conectar com essa que eu estou chamando de natureza espiritual da experiência humana, que é algum tipo de experiência de transcendência do nosso cotidiano, que seria, de certa forma, a fonte dos valores humanos e a fonte do sentido e do significado da existência. Então, quando eu terminei o ensino médio, eu resolvi estudar física, já com esse projeto de estudar a teoria quântica de campos. Eu era muito fascinado por essa busca pela teoria final, né? No entanto, ao longo do meu curso, eu entendi que as minhas perguntas eram de cunho muito filosófico e muito epistemológico a respeito dos fundamentos do conhecimento. Então, aos poucos, eu me movi para a filosofia da física e a filosofia da ciência, que busca justamente fundamentar o conhecimento científico. E nesse movimento da física para a filosofia da física, eu acabei também indo da filosofia da física para a história da física. Então, eu me tornei um epistemólogo, que é essa pessoa que busca os fundamentos do conhecimento humano, e tornei-me um filósofo, um historiador da ciência de forma mais abrangente. Inicialmente, eu estudei os fundamentos e a história e a filosofia da física, em especial da teoria quântica, que foi o início do meu trabalho, principalmente no meu doutorado, que eu fiz uma parte do meu doutorado, chamado Doutorado Sanduíche, com a bolsa CAPES Fulbright no MIT, que é o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, onde esse professor chamado David Kaiser me recebeu por esse estágio de um ano, onde ele me orientou justamente nessa direção, que é o estudo dos fundamentos filosóficos da mecânica quântica, que é justamente também o motivo pelo qual eu me mudei da UFMG, onde eu fiz a graduação e o mestrado, para a UFBA, onde eu fiz o doutorado, porque lá tem um núcleo de estudos onde se estuda os fundamentos da mecânica quântica, através de dois nomes que foram meus orientadores e co-orientadores, além do David Kaiser no MIT, que foi o meu orientador, Oswaldo Pessoa Júnior, que é professor no Departamento de Filosofia da USP, e o historiador Rolival Freire Júnior, que é um historiador da teoria quântica, que é professor na UFBA. Então, eu tive essa sorte de estudar com os três, né? Sob orientação dos três. Então, esse foi o início do meu estudo mais, digamos, de pesquisa de longa duração, vários anos, que eu estudava, então, ali uma espécie de história cultural da teoria quântica. Como que a teoria quântica, que é uma teoria tão hermética para o próprio físico, os físicos não entendem o que significa a teoria quântica, sabem aplicá-la, mas explicá-la, o que ela significa, já é outro domínio. E, todavia, essa teoria, por volta da década de 70, se tornou extremamente popular, e as suas interpretações. E hoje você vê física quântica associada a todo tipo de conhecimento. Então, essa era a minha pergunta. Como uma teoria tão hermética, tão fechada, se tornou tão popular? Então, eu fiz uma história cultural da teoria quântica e suas interpretações. Foi nesse percurso que eu tive uma grande sorte de, ao fazer algumas entrevistas com físicos que ainda estão vivos e foram responsáveis por essa popularização, eu terminei por entrevistar uma figura fantástica, que não é físico, mas foi um fomentador importante dessas discussões na década de 70, 80, em torno das interpretações da mecânica quântica, que é o Michael Murphy, que é o fundador de um instituto que fica no Big Sur, na costa da Califórnia, nos Estados Unidos, que é o Instituto Esalen. O Instituto Esalen foi criado em 1962 e se tornou a espécie de uma meca do movimento do potencial humano. E ali, como ele próprio me disse nessa entrevista lá atrás, em 2013, é o lugar para pessoas inteligentes desenvolverem assuntos que são assuntos de dissidentes, digamos assim, de fora da lei, no sentido epistemológico, para poder discutir temas que não são discutidos nem na academia mainstream e nem nas instituições religiosas mainstream. Então, é um espaço para heréticos, digamos assim. E ele me deu uma entrevista, porque ele fomentou esse grupo de estudos na década de 70, que estudavam teorias alternativas para interpretar a mecânica quântica, mas ao final da entrevista ele me chamou para jantar em Mill Valley, que é a região que ele mora, na Califórnia, um pouco ao norte de São Francisco. E nesse jantar ele me falou de uma outra pesquisa que tinha concluído há pouco tempo, uma pesquisa que foi baseada num tema completamente diferente, mas que me tomou de assalto, o meu interesse ficou aguçado, e naquele momento eu tinha certeza que o meu trabalho de pós-doutorado seria em cima desse estudo de caso. Então, esse grupo se chamava Grupo SURSEM, que é uma abreviação para Survival Seminar, o Seminário da Sobrevivência, ou Seminário do Big Sur, que é onde é localizado o Instituto Esalen. Nesse seminário, eles estudavam a relação entre mente e cérebro, mas numa perspectiva herética, como é própria desse instituto. Nessa perspectiva herética, ao invés da perspectiva materialista ou fisicalista, que é dominante na neurociência e nas ciências cognitivas, ou seja, a ideia de que a mente é apenas um epifenômeno, uma ilusão produzida pelo cérebro, e que, na verdade, apenas a matéria é a única coisa que constitui o universo, e a consciência, a mente, a alma, é apenas uma ilusão da experiência humana produzida pelo nosso cérebro, o nosso corpo, o nosso sistema nervoso, eles tinham a posição, digamos assim, dissidente ou herética, que é a ideia de que a consciência, de alguma forma, é parte constituinte do tecido do universo. E para isso eles reuniram durante 15 anos, anualmente ou bianualmente, no Instituto Esalen, cerca de 40, 50 pesquisadores das instituições mais prestigiosas do mundo e das mais diversas áreas. Então é um esforço transdisciplinar ou multidisciplinar. E nisso eles produziram três obras ao longo do tempo, são três volumosos livros, onde eles começam por apresentar as evidências empíricas de que a consciência não pode ser reduzida ao cérebro, e nos outros dois livros, modelos alternativos ao vigente, tanto modelos sobre o que é o universo e como ele é constituído, como modelos alternativos sobre a conexão entre a mente e o cérebro. Então, foi nesse sentido que eu movi a minha pesquisa da história da física propriamente para a história da ciência de maneira mais abrangente. E, nesse sentido, eu peguei o problema mente-cérebro e esse estudo de caso como uma forma de estudar a pergunta fundamental do epistemólogo. Qual a pergunta fundamental do epistemólogo? É o que o filósofo Karl Popper chamou de o problema da demarcação. O que separa a ciência da não ciência? E por não ciência, nós podemos nos referir tanto a outras formas de produção do conhecimento humano, como as artes, por exemplo, as artes plásticas, arquitetura, pintura, escultura, ou as artes performáticas, o teatro, a dança, a música, como um outro domínio que emula a ciência, mas que não é chamada de ciência pelo mainstream científico, que geralmente é chamada de forma pejorativa de pseudociência. Então, como que você marca a linha do que é ciência e do que não é ciência? Seja pseudociência, que geralmente é associada ao charlatanismo, ou outras formas de cultura humana que são legítimas, mas que não são ciência, como o caso das artes que eu acabei de mencionar. Então, nesse sentido, eu peguei esse grupo como um estudo de caso para entender como que nós fazemos essas divisões, uma vez que eles têm como um princípio ou um consenso inicial que a consciência transcende o cérebro. E aí a metáfora é um pouco diferente da metáfora dominante. A metáfora dominante é que a mente está para o cérebro, assim como o software está para o hardware. Essa metáfora computacional, ela é dominante desde o último quarto do século XX e continua dominante em muitas teorias de filósofos da mente proeminentes hoje em dia, e neurocientistas e cientistas cognitivos. A metáfora alternativa desse grupo é que o cérebro, ao invés de ser o computador que gera esse software que é a mente, na verdade o cérebro seria como um rádio ou um transmissor que não produz a consciência, mas que filtra a consciência.
Canal, né? Quase um canal, né?
É, como um canal. Imagina que os nossos próprios olhos são um filtro. Porque todo o espectro eletromagnético, os nossos olhos conseguem captar apenas o que a gente chama da luz visível, que é todo esse espectro do arco-íris. Mas existe, para além e para quem dessa faixa de espectro eletromagnético, que é a luz visível, você tem ultravioleta, micro-ondas, ondas de rádio, etc. Então, o nosso olho ele capta apenas uma parte do espectro eletromagnético. Então, essa é a analogia, que a consciência seria um grande espectro que, na experiência humana, é captada apenas uma faixa, a faixa necessária para reproduzir a nossa própria subsistência, que é um argumento darwinista. Se eu tivesse, por exemplo, a minha atenção voltada para experiências anômalas da consciência, como é, por exemplo, uma experiência de quase morte, ou uma experiência paranormal de clarividência, ou muitas experiências provocadas por psicodélicos ou enteógenos, eu sou uma pessoa não funcional durante aquele momento. Eu não posso estar sob efeito de uma substância enteógena, tendo uma espécie de experiência mística e, ao mesmo tempo, dirigir um carro na estrada. Então, o motivo do cérebro ou do sistema nervoso filtrar esse espectro maior é um motivo puramente darwinista da necessidade do nosso corpo humano, tanto o indivíduo quanto a espécie, reproduzir a sua subsistência. Então, a gente filtra só aquilo que é necessário para estarmos alerta, para manter a nossa vida e reproduzir a vida humana. Então, nesse sentido, a metáfora do filtro difere da metáfora do computador, porque na metáfora do filtro a consciência transcende o cérebro. O cérebro apenas filtra uma parte do espectro maior dessa consciência, que a gente chama de mente. E por isso, então, eu chamo o meu trabalho de divulgação de mente além do cérebro. E aí nós podemos expandir a respeito de quais são essas experiências que são estudadas sobre protocolos científicos, acadêmicos, extremamente rigorosos, que sugerem isso, que a consciência transcende o cérebro e que a metáfora do filtro é mais adequada do que a metáfora do computador, que é a metáfora materialista, não, dominante.
A metáfora do filtro é fantástica, né? E acho interessante, né, quando a gente pega, até para ficar fácil para a compreensão de quem está conosco aqui, né? Desse filtro, né? Por exemplo, uma televisão, né? Acho que você pode até explicar melhor. Ninguém vai abrir uma televisão. Você está assistindo um filme ali que tem, sei lá, um monte de artista, você não vai abrir para tentar achar ali os atores daquele filme que você está vendo. A televisão, ela filtra, né? Ela passa, é um canal, um filtro, né? Que você recebe imagem. Acho que é uma analogia por aí, né? Porque aí sim a gente consegue dar um zoom out nessa ciência, né? Porque se a gente fica só naquilo que é palpável, digamos assim, naquilo que você... Tô usando uma linguagem mais simples, mas você me ajuda aqui dentro desse processo, que está além disso, né? Existem mais coisas. Só que a gente... Então, quando se fala em pseudociência, né? Que ultimamente essa temática tem vindo à tona, né? Mas eu sempre vejo por um outro aspecto, está vindo à toa porque tem surgido muitas coisas e aí tem uma certa necessidade também, necessidade que eu quero dizer de desqualificar certas coisas, você foge um pouco do mainstream, né? Como sempre foi, né? Ainda que se eu fosse olhar um pouquinho o que está vindo aí para o futuro, eu acho que o mainstream no futuro será o Instituto Exalém, sabe? Assim, Exalém de... Porque tem muita gente buscando, porque só a academia já não responde mais, só ali. Né? Eu não tô negando a importância, é muito importante, nos trouxe até aqui. Mas tem muitas coisas que estão além, né? E acho que institutos como o Instituto Exalém e tantos outros, né, que estão surgindo são importantes. Tudo isso eu ampliei um pouco só para passar a bola para ti de novo, Gustavo. E é um pouco, e aí eu queria aprofundar um pouquinho contigo, essa busca maior, essa busca por ampliar, né? A gente estava falando um pouquinho aqui de Ken Wilber, né, o pai da teoria integral, tem um livro dele que chama Os Três Olhos do Conhecimento, né? Que é uma forma de você olhar para a ciência, dá para ampliar mais, né? O que é ciência, o que não é ciência, né? Tem algo que não é ciência? Eu queria que você escorresse um pouquinho sobre esse alcance dessa ciência que a gente está acostumado, ou está acostumado, que a gente, o mainstream traz como conceito último, né? E do que está vindo aí pelo que você vem buscando, sabe? Assim, ampliar um pouco, vamos trazer um pouco essa nova ciência, essa ciência mais integrativa, que ela não está negando nada, ela está integrando mais. Fala um pouco sobre isso, Gustavo.
Exatamente. A filosofia da ciência, que foi produzida no final do século XIX, início do século XX, ela ficou conhecida como neoempirismo ou neopositivismo, ou então empirismo lógico ou positivismo lógico. O empirismo é uma corrente, principalmente anglo-saxônica, né, que vem entender que a origem do conhecimento humano é experiência. E esses primeiros empiristas, eles escrevem ali por torno do século XVIII. O positivismo é uma doutrina do século XIX, muito ligado ao Auguste Comte, que foi um filósofo francês, que também parte do mesmo princípio, que o conhecimento humano deve ser construído em cima de evidências empíricas. Então, no século XX, ao final do XIX e início do XX, surge uma ferramenta que os positivistas e os empiristas do século XIX e XVIII, respectivamente, não tinham, que é a lógica moderna, a lógica simbólica. Por isso foi rebatizado ou de neoempirismo, ou de empirismo lógico, ou de neopositivismo ou positivismo lógico. Essa perspectiva, ela dominou até a primeira metade do século XX. E aí, por uma série de problemas teóricos e práticos, essa percepção de como nós separamos o que é ciência do que não é ciência caiu por terra. Então, nesse primeiro momento, havia uma esperança que você poderia escrever num livro o que seria um método científico. um método único e universal que seria generalizável para estudar qualquer domínio da fenomenologia experimentada pelo ser humano, desde a física, da química e biologia, até a sociologia, antropologia, economia e assim por diante. Então, descobriu-se que esse pressuposto estava equivocado. E, então, nesse sentido, o livro do Thomas Kuhn, 1962, A Estrutura das Revoluções Científicas, foi um marco, porque abriu o flanco para as críticas a essa visão, que é chamada visão recebida da ciência, que é essa visão positivista, para estudos que vão além da filosofia da ciência, como a história da ciência, a sociologia do conhecimento científico, métodos da antropologia, da etnologia, da etnografia e etc. Então, nesse sentido, para entender ciência não basta apenas uma lógica formal, como ainda tentava o Karl Popper quando ele buscava resolver o problema da demarcação. E por isso que hoje os epistemólogos como eu, ao invés de sentar na cadeira e criar uma teoria que faça a demarcação do que é ciência e do que não é ciência, nós fazemos pesquisas empíricas de quem realmente está fazendo ciência. Então, é por isso que o Grupo Sossei me interessou, justamente porque eles não são nem insiders, nem outsiders. Eles não são outsiders porque eles estão vinculados às instituições mais prestigiosas do mundo, mas também não são insiders, porque eles partem da perspectiva da tese do filtro, que é uma perspectiva totalmente herética para a maioria dos neurocientistas, cientistas cognitivos e filósofos da mente contemporâneos. Então, nesse sentido, eles são outsiders. Então, eles estão nas margens. E aí, por isso, para mim, sob o ponto de vista empírico, que é um ponto de vista, digamos, pós-positivista, a gente pode analisar como, de fato, o que é científico e o que não é, é negociado ao longo do tempo e da história pelas comunidades científicas. Então, a ciência, no final das contas, é o que os cientistas fazem. E o que cientistas fazem muda com o tempo e é influenciado pela sua sociabilidade, pela sua historicidade e assim por diante. É, como você disse, na origem da história da ciência moderna, por exemplo, eu estou querendo aqui chegar no seu exemplo do Instituto Esalen, que hoje é outsider, mas um dia pode ser insider. As academias de ciência, né, como a Academia Inglesa, Francesa, Academia Prussiana, elas estavam fora do sistema acadêmico, pois o sistema acadêmico era uma herança do sistema acadêmico medieval, que começa lá no século XII e XIII. Essas primeiras grandes universidades, como a Universidade de Oxford, de Cambridge, de Bolonha, Universidade de Paris, etc., são fundadas ainda no período medieval. Então, quando as academias científicas surgem, elas eram outsiders.
É verdade.
Elas internalizadas e tornaram a norma e não a anomalia, né? Então, no caso, esses pesquisadores, eles estudam o que hoje é uma anomalia. Anomalia, para Thomas Kuhn, é uma peça ou uma evidência empírica que não encaixa no grande quadro, framework, que ele chama de paradigma, dentro do qual uma comunidade científica está trabalhando. Então, eu gosto de dar a imagem de um quebra-cabeça. Imagina que eu tenho um quebra-cabeça de 1.000 peças, e aí eu tiro 5 peças desse quebra-cabeça, e no lugar eu coloco peças que têm o formato perfeito para encaixar, mas cuja figura está em dissonância com o cenário. Então, vamos supor que o cenário é uma montanha, um céu azul, e de repente a peça é vermelha, não encaixa no céu azul. Então, essa peça seria uma anomalia. E aí eu tenho duas opções: trocar essa peça por outra peça que cuide de ficar coerente com a paisagem, ou trocar a paisagem inteira. É isso que o Thomas Kuhn chama de revolução científica. Quando você tem um monte de anomalias que não permite mais simplesmente ignorar a anomalia, jogar para debaixo do tapete, ou consertar essa anomalia trocando por uma outra peça. Então, nesse sentido, a mudança de paradigma é a mudança do quebra-cabeça inteiro para aquelas 5, 6 peças fazerem sentido. E isso é uma revolução científica para o Thomas Kuhn. Então, os pesquisadores que eu pesquisei, como estudo de caso, eles entendem que eles estão nas margens de uma revolução científica.
Não tenho dúvida.
Porque estão trazendo todas essas anomalias para a mesa para dizer para os cientistas, olha, não tem como ignorar isso. E se a gente tiver que entender essas experiências que são anômalas, para elas não serem mais anômalas, mas simplesmente o que um novo paradigma esperaria, nós vamos ter que mudar o paradigma inteiro, ou seja, fazer uma revolução científica.
Porque, né, Gustavo, é quase que o que eu quero dizer é o seguinte, esse cientificismo, né, que ainda, que na verdade não é que, ainda é o que nos molda de alguma maneira, né, tá mudando, acho que na tua fala ficou claro que a gente caminha para isso e eu não tenho dúvida, né, mas para tudo isso tem um tempo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, esse cientificismo, se a gente for remeter até para as questões que envolvem religião, é quase que um fundamentalismo religioso hoje, tanto que se agarra, né, esse cientificismo que não aceita um pouco esse novo olhar, esse zoom out que vem, né, que a gente vem do Instituto Exalém. Só para a gente ter uma ideia, quem está nos ouvindo aqui, no Instituto Exalém passou o Stanislav Grof, né, foi um dos primeiros ali do processo de fundação, né? Michael Singer também, autor de livros famosos, muitas pessoas ali dos anos 70, né, que trouxeram esse olhar, né, a psicologia transpessoal, né, passa por ali de alguma maneira, vai se estruturando, né, e para chegar onde a gente está hoje, né, com o teu trabalho, por exemplo, você foi lá fazer pesquisa, você tem uma ligação, viveu ali durante um tempo. E eu acho muito legal, e como eu te disse, né, eu também estudei um pouquinho teoria integral. Ken Wilber bebe muito desse olhar de a gente ampliar a ciência, né, integrar melhor a ciência, não ficar só restrito, mas para isso a gente tem que abrir mão de algumas. Ah, abrir mão não, você tem que entender um conceito mais amplo. Então é muito legal. E o que eu queria te ouvi também aí já num campo até do que você intui também, o Gustavo. O que que está vindo aí para frente, cara? O que que você sente dentro dos estudos, né? E eu fiz questão de, na minha apresentação, falar que você é um acadêmico de mão cheia, porque eu sei que você bebe ali de todas essas fontes. O que que você está sentindo que está vindo, assim, nessa corrente, desse lado mais sutil, da compreensão da ciência num campo mais amplo? O que que você fala assim, quando você olha, que você intui, que você vem estudando? Porque eu não tenho dúvida que a procura pelo teu trabalho tem aumentado, né? O seu e tantas outras pessoas que estão um pouco nessa linha, né? A gente caminha para esse para um novo conceito, para um mainstream diferente lá na frente. O que que você intui nesse campo, cara?
Bom, antes de falar o que eu intuo nesse campo, eu quero fazer duas observações sobre o que você acabou de mencionar. Não só esses psicólogos que você mencionou, mas também, desde o início, digamos, os primeiros 25 anos do Instituto Exalém, por ali passaram os pais da psicologia humanista, como Rolomei, Carl Rogers.
Rogers, perfeito. Eu citei alguns que me vieram assim, mas eu sei que ali é o berço, né?
Muitos dos principais autores do movimento antipsiquiatria, como Erdi Lang, tem até hoje, anualmente, um workshop em homenagem ao Erdi Lang. E, por incrível que pareça, até o Skinner, o pai do behaviorismo radical, também visitou o Instituto Exalém. Todos esses, digamos, pioneiros da psicologia transpessoal, como Stanislav Grof e a Christina Grof, que tiveram residência no Instituto Exalém.
Eram
Eles viveram no
residentes. Eu acho que
Exalém.
eu citei porque eu vi um documentário que conta a história dele.
Então, eles foram residentes no Instituto Exalém, foi no Instituto Exalém que eles criaram a respiração holotrópica, que é a grande contribuição deles para a psicologia experiencial, digamos assim, para a psicoterapia. E também você encontra o Anthony Sutish, que é um dos pioneiros da psicologia transpessoal, que também era frequentador do Instituto Exalém. além dessa nova renascença do uso terapêutico dos psicodélicos que está surgindo, se você pesquisar os primeiros workshops que foram dados no Instituto Esalen, você encontra lá o Timothy Leary e o Richard Albert, que depois foi rebatizado de Ram Dass, porque ele foi para a Índia, se converteu a uma linha do budismo com um guru específico e chamou-se Ram Dass. Mas o Timothy Leary e o Richard Albert foram os primeiros, alguns dos primeiros, assim como Stanislav Grof, a fazer experiências dentro da Universidade de Harvard com psilocibina, que é uma substância que você encontra em vários tipos de cogumelos, e posteriormente com LSD. Eles foram pioneiros. E eles ofereceram um workshop, por exemplo, no Instituto Esalen, logo no primeiro ano, chamado Experiências Estáticas. Assim como outro expoente, até hoje, que é o James Padman, porque o Ram Dass e o Timothy Leary já faleceram, mas o James Padman continua trabalhando. Ele começou a investigar o uso terapêutico dos psicodélicos já na década de 60, oferecendo um workshop no Instituto Esalen chamado Misticismo Induzido por Enteógenos. Então você já encontra esses grandes nomes, além do Humphrey Osmond, que é o médico que criou o termo psicodélico em uma correspondência com o autor britânico Aldous Huxley, que também popularizou a experiência psicodélica nesse livro, As Portas da Percepção. Também frequentava o Instituto Esalen o próprio criador do LSD, que foi o químico suíço Albert Hofmann, e grandes teóricos como Terence McKenna e assim por diante.
Terence McKenna é um cara que está sendo redescoberto agora numa intensidade maior. Aliás, eu vi uma entrevista desse cara um pouco antes de falecer, assim, como a mente, naquele momento, ele captou o que a gente está vendo hoje, até o que envolve inteligência artificial. Olha que interessante você citá-lo, eu não sabia dessa passagem dele, mas eu vi uma entrevista muito recente descoberta, né? Porque ele já faleceu também. Incrível, assim, de olhar sobre mundo.
Exato. Ele era um dos visionários, assim, esses visionários.
Ô, Gustavo, eu não sei se é porque ele era muito... Ele, durante muito tempo, achou que ele ficava muito nessa parte que envolvia só psicodélico, como se fosse uma coisa muito, muito fora, tal. E aí parte da academia... quer dizer, parte da academia já rejeitava de uma maneira geral, mas assim, ele não era tão aceito como outros teóricos. O Stanislav Grof até ganhou mais respeito, tal, mas o Terence, eu não sei se ele tinha um pouco essa... carregava com ele um pouco dessa imagem de muito uso do tese do psicodélico como algo muito mais para recreação, né? E que, na verdade, o tempo... desculpa te interromper, mas é que é muito recente isso. É impressionante como ele está sendo redescoberto, né? com conceitos, assim, estudos muito profundos da consciência, né? Enfim, desculpa, vai lá.
Ele era um intelectual brilhante.
Brilhante.
Ele não fez muita questão de ser aceito pela academia.
É isso.
De toda forma, ele era muito especulativo também, ele jogava as ideias no ar, né? Mas é justamente esse tipo de visionário que sempre o Instituto Esalen atraiu. Então, se você pensar em todas as principais correntes de psicologia da segunda metade do século XX, tem alguma raiz no Instituto Esalen. Outro exemplo é o Fritz Perls, que foi o criador ou co-criador da Gestalt-terapia. Ele também foi residente no Instituto Esalen. E por muito tempo o Instituto Esalen foi a meca da formação em terapeutas em gestaltterapia. Assim como também foi residente um dos pais da psicologia humanista, que foi o Abraham Maslow. O Abraham Maslow morou no Instituto Esalen também. Então, assim, é uma quantidade enorme de grandes terapeutas, psicólogos, cientistas, intelectuais, acadêmicos, que ou ofereceram workshops, ou participaram de conferências, ou de iniciativas de pesquisa mais prolongadas, como essa que eu pesquisei, que é o Grupo Sursem. Além de teólogos famosos como Paul Tillich, da Harvard Divinity School, ou Frederick Spiegelberg, que foi professor do Michael Murphy, que despertou o Michael Murphy para essas temáticas quando ele estudava psicologia na Stanford. A propósito, o segundo comentário que eu queria fazer antes de voltar na sua pergunta, se você passear na obra do Ken Wilber, o Ken Wilber sempre cita o Michael Murphy como um amigo que eles são, como um desses pioneiros da prática integral. Então, o Ken Wilber é sempre enfático em dizer que não basta ter uma teoria integral. A função da teoria integral é você adotar uma prática integral. E aí ele sempre dá exemplo das iniciativas do Michael Murphy, tanto das suas obras, quanto o próprio Instituto Esalen foi criado para ser justamente esse espaço do desenvolvimento da teoria e da prática do potencial humano. Muitas vezes é comparado com a escola do professor Xavier, da ficção X-Men, né? Que é o espaço onde essas pessoas que têm esses poderes latentes, que estão sendo manifestos, que elas possam ali se reunir e aprender a controlar os seus próprios poderes, né? Então, dessa forma, o Instituto Esalen seria como uma escola dessa, do professor Xavier. Ou então, muitas vezes, é comparado com as conferências que aconteceram na Suíça, que eram chamadas Conferência de Eranos, que participavam grandes historiadores das religiões comparadas, como Mircea Eliade, grandes filósofos, grandes psicólogos, como o Carl Gustav Jung, e assim por diante. E eles se reuniam no início do século XX, nessas conferências de Eranos, justamente para tentar conciliar a ciência moderna com esse lado da experiência humana que a gente pode chamar do lado espiritual da experiência humana. Então, o Esalen às vezes é comparado com a ficção do X-Men, ou às vezes é comparado com uma iniciativa anterior, parecida, que foram as conferências de Eranos, que durante vários anos reuniu os principais filósofos e pensadores europeus e de outros cantos nessa tentativa de unir ciência oriental com ciência ocidental, as tradições meditativas das tradições espirituais com os achados empíricos das ciências empíricas e assim por diante. Eu poderia continuar aqui falando uma série de psicólogos e terapeutas, como Cláudio Naranjo, que popularizou o Enneagrama.
Ele é chileno, né?
Exatamente, ele era chileno, ele frequentava o Instituto Esalen, e aí ele levou um grande grupo do Instituto Esalen para essa escola Arica, no Chile, para estudar com um filósofo e psiquiatra boliviano chamado Oster Ichazo, que tinha criado, ou alegava ser uma corrente que continuava uma tradição do sufismo, que é a tradição mística do islamismo, que vinha do trabalho do Gurdjieff, que é esse guru russo, do final do século IX. Exato, ele era russo, nasceu no Império Russo, mas na região ali da Armênia. Hoje ele seria considerado um armênio. De toda forma, essas pessoas traduzindo essas tradições espirituais para a psicologia moderna, como o próprio Cláudio Naranjo, que teve uma série de discípulos que divulgaram o Enneagrama, eles todos passaram aí pelo Instituto Esalen, né? Além de físicos, biólogos, tudo que você imaginar. Então, é um lugar para os dissidentes, digamos assim. Então, agora, voltando na pergunta, qual é o horizonte que eu enxergo? No sistema acadêmico, se você olha para os neurocientistas e cientistas cognitivos, eles ainda estão, na sua maioria, presos dentro do paradigma fiscalista ou materialista, onde a consciência é um epifenômeno, um subproduto do funcionamento do cérebro, mas que não tem existência real. Então, a implicação disso é que tudo que a gente considera humano, as esperanças e expectativas humanas, o significado da existência que nós humanos provemos para o mundo, para a nossa experiência, para a história da humanidade, tudo isso seria uma grande ilusão. E esse é o impacto mais forte, digamos, da concepção materialista, né? Agora, essa concepção na filosofia da mente, mesmo a filosofia da mente acadêmica, contemporânea, ela tem se abrido mais para perspectivas alternativas ao materialismo, justamente por não conseguir resolver os vários problemas de ordem teórica e empírica que as várias formas de materialismo na filosofia da mente tentaram resolver. Então, eu diria que entre a filosofia da mente, a acadêmica, as neurociências, as ciências cognitivas, hoje a que mais se abre para perspectivas alternativas é a própria filosofia da mente, onde você encontra pensadores proeminentes, né, que estão nesse jogo, digamos, acadêmico da filosofia da mente, propondo visões não fisicalistas para a relação entre mente e cérebro, né? E aí você tem das mais diversas perspectivas, desde do idealismo até o monismo neutro, de aspecto dual, que é essa perspectiva que a substância última não é nem mente nem matéria, mas que esse filtro que é o corpo humano experimenta com essas duas perspectivas, subjetiva e objetiva, mas a realidade última não é nem uma coisa nem outra, né? Isso é chamado monismo neutro de aspecto dual. Monismo neutro é porque a coisa última não é nem mente nem matéria, é uma coisa neutra. E dual porque ela se apresenta sob o ponto de vista subjetivo e objetivo. O próprio Ken Wilber, eu alegaria, embora ele não fale isso textualmente, ele é uma espécie de monismo neutro, só que o dele não é dual porque ele tem uns quatro quadrantes, então ele seria um monismo de quatro, digamos, filtros que pega essa coisa única, né, que no, na tradição hindu, por exemplo, seria o Atma, o Brahma, que coincide, ou seja, a sua natureza última e a natureza última da realidade é uma só e a mesma coisa, Atman é Brahma, mas ela não é constituída nem do que a gente chama de experiência subjetiva e nem de experiência objetiva, algo que transcende a experiência humana, mas que quando esse filtro está um pouco ou treinado por práticas espirituais ou por acidentes completamente aleatórios, esse filtro é ligeiramente modificado, permite que essas experiências anômalas aconteçam, né? Então, além desses neurocientistas e cientistas que participam de iniciativas e institutos paralelos à academia, eu diria que dentro da academia o que está mais próximo de romper com a perspectiva materialista é a filosofia da mente, que na verdade são os verdadeiros especialistas que discutem a mente e cérebro.
Não, isso eu não tenho dúvida. Mas aqui, aí falando também do que eu venho, né, claro, não estou imerso exatamente no que você vive o tempo todo, mas também como jornalista, e ouvindo, pesquisando, né, e sempre atento também a tudo que envolve, eu sinto que tem um grande processo, tem um outro mundo acontecendo. O que eu quero dizer, Gustavo, tem um outro mundo acontecendo, né, que às vezes ele parece, como a gente fica tão preso naquela forma de pensamento, a forma de ver o mundo daquela maneira, né? E alimentado também pelo mainstream da comunicação, dos meios de comunicação, da mídia de uma maneira geral, a gente acha que tá tudo assim, né? Mas te ouvindo e também pesquisando e observando tudo que eu venho vivendo aí nos últimos anos, é interessante observar que tem um mundo novo acontecendo, né? E dentro desse processo, eu acho que tem algo muito legal vindo, né? Um paralelo ali, e que se, se a ciência ficar só restrita, né? A gente estava vendo, não quero entrar nesse assunto contigo, porque não é essa a questão, mas foi lançado recentemente um livro aqui em São Paulo de uma microbiologista aqui, famoso, que desqualifica um pouco essas ciências né, trata tudo como uma pseudociência, como se fosse um nada, né, de uma pobreza de alma, né, enfim, mas e ganhou uma certa resistência, o assunto veio muito à tona. E por que ganha resistência? Porque tem um outro mundo acontecendo, tem uma fricção aí acontecendo, né? Isso você não precisa dizer, mas o que eu quero dizer é o seguinte: há um certo estribucho de um velho sistema aí que está tentando se agarrar no momento, mas o mundo está vindo e te ouvindo, só reforça, assim, né? Isso eu falando, né? Te ouvindo e acompanhando todo o teu material e tudo que você vem passando, deixa claro que tem um caminho legal aí para a gente buscar. E acho que essa pandemia, né, esse pós-pandemia, acho que despertou, caiu um véu um pouco mais, ainda mais num país como o nosso, né, cara? Experiências anômalas, assim, a gente. O brasileiro tem um pouco, né? Aliás, eu queria te ouvir um pouco nesse aspecto, como um bom brasileiro que viaja o mundo, está buscando esse conhecimento pelo mundo. Como é que você vê o brasileiro dentro dessas experiências anômalas, esses fenômenos paranormais? Queira ou não, o Brasil é a terra de Chico Xavier, né? Uma das grandes mentes, assim, das grandes personalidades que já passaram aqui, tantos outros, né? A terra do desse lado mais sutil, digamos assim, né? Desse lado mais sutil. Como é que você vê o Brasil dentro desse contexto e o papel, o Gustavo? O que que você fala sobre isso, cara? Assim, trazendo seu olhar, cara, para a gente caminhar aqui para o fim do nosso papo.
Bom, o que você descreveu a respeito dessas sociedades céticas profissionais, ou agnósticos profissionais, céticos profissionais, às vezes eles se chamam de seculares ou de humanistas, dependendo da região da Europa ou da América do Norte, é uma boa representação daquilo que eu chamo da sombra da história da ciência moderna. O que eu quero dizer é que a ciência moderna se desenvolveu tendo a sua sombra, de forma marginal, alternativas e propostas diferentes, né? Mas que na história da ciência, digamos assim, mainstream, essa sombra marginal é ignorada. E o que eu tenho tentado feito como historiador da ciência é contar a história dessa sombra. Porque é como na psicologia profunda, como a psicanálise. Você tem o self, né, o eu, o ego, e tem a sombra, que é aquilo que o self rejeitou de si mesmo, mas como Freud chamava o retorno do reprimido, ele volta para nos assustar, como um fantasma. E aí a gente tenta exorcizar essa parte mesmas. E muitas vezes, do ponto de vista sociológico e psicológico, essas instituições céticas funcionam como esse exorcista e dos heréticos, né? Que contestam a ontologia, a metafísica, a metodologia, a epistemologia básica que eles consideram fundamental assim, a ciência moderna. No entanto, eu também pesquisei esses institutos e esses céticos profissionais na minha pesquisa, porque faz parte dessa sombra, e eu noto que as reflexões epistemológicas são muito incipientes. Eles têm pouco conteúdo de estudos de ciência, incluindo filosofia da ciência, história da ciência, sociologia do conhecimento científico e tal, e aquele problema da demarcação, eles tratam de uma maneira muito próxima do senso comum. Nem mesmo os neopositivistas eram pessoas inteligentíssimas. Eles criaram tudo que foi possível para fazer essa demarcação do ponto de vista lógico, empírico, puro, e não conseguiram, né? Então, por exemplo, o Instituto Exalém foi criado em 62, como eu falei, mas eu estudei outros institutos que também vivem às margens do sistema acadêmico, como é o caso do IONS, que é o Instituto de Ciências Noéticas, que foi criado em 1973 pelo astronauta Edgar Mitchell. Então, o Edgar Mitchell teve uma epifania quando ele voltava da viagem dele para a Lua, para a Terra, e nesse momento ele teve essa ideia original de aplicar o mesmo rigor científico que estava sendo utilizado para explorar o espaço sideral, principalmente naquele clima da Guerra Fria, para também explorar os mistérios do nosso espaço interior. Então, ele criou o Instituto de Ciências Noéticas para estudar ou explorar não o espaço exterior, mas o espaço interior. Né? Então, muitos desses antigos cientistas e atuais cientistas do IONS, como é o Dean Rending, um parapsicólogo experimental, fizeram parte desse grupo do Instituto Esalen que eu pesquisei, então eu entrevistei eles também. Uma outra iniciativa é na Universidade de Virgínia, onde na Faculdade de Medicina eles têm o chamado DOPS, que é o Departamento de Estudos da Percepção, que também foi criado por volta dessa época, né, da década de 60, no final da década de 60, por um psiquiatra chamado Ian Stevenson, e onde eles pesquisam até hoje, desde coisas como experiência de quase-morte, passando por parapsicologia experimental, e a parapsicologia se divide em fenômenos que nós podemos chamar de percepção extrasensorial, como telepatia, pré-cognição, retrocognição e clarividência, ou fenômenos de supostos efeitos da mente sobre a matéria, como seria a telecinese. Então, você tem estudos de parapsicologia experimental, de experiências de quase-morte, de visões de leito de morte, dos chamados fenômenos de lucidez terminal, além de fenômenos interessantíssimos, e alguns dos que mais me espantou, digamos assim, entre o conjunto de coisas que eu estudei, que são esses fenômenos que o Ian Stevenson, já falecido, chamava de CORTS, que é uma abreviação de Cases of Reincarnation Type, casos de tipo de reencarnação. Então, quando ele fala de tipo de reencarnação, significa que ele está colocando entre aspas, é como se fosse assim, né? Porque esses fenômenos a gente não entende dentro dessas categorias normais, espaço, tempo, causalidade, etc. Mas o fato é que ele coletou mais de 2.500 casos no mundo inteiro de crianças que alegam ter vivido vidas anteriores e que contam com detalhes que depois podem ser verificados pelos pesquisadores essa personalidade anterior.
Incrível isso.
Então, todos esses fenômenos anômalos formam, digamos assim, um inventório de anomalias que, voltando na ideia do quebra-cabeça, coloca tantos furos no paradigma materialista vigente que uma hora a gente vai ter que mudar o quebra-cabeça para acomodar essas anomalias. E aí, nessa mudança, a gente vai ter que compreender que, de alguma forma, isso que a gente chama na filosofia contemporânea de consciência, com muita resistência, né? O behaviorismo não aceitava o conceito de mente. Depois, a filosofia da mente aparece para discutir esse conceito. Mais subversivo foi quando o conceito consciência entrou na academia. Então, eventualmente, para mudar esse paradigma, que seria uma revolução científica, a gente teria que admitir que existe algo na constituição do tecido da realidade que nós podemos chamar de consciência. Então, a gente vai ter que colocar isso no nosso framework, nesse grande épico que começa com o Big Bang e vai até a civilização contemporânea na Terra. Esse épico evolucionário, como eu costumo chamar, ele vai ter que incluir outros elementos que não estão inclusos, que vão além de meras subpartículas atômicas mediadas por certas forças fundamentais, né, que estão se movendo no universo em expansão, criando galáxias, sistemas solares, planetas ao redor desses sistemas, e num planeta particular, o nosso, surgiu uma coisa chamada vida, e dessa coisa chamada vida surgiu uma espécie que admite ter uma distinção, que é esse nível de autorreflexão, linguagem, raciocínio, que a gente chama da mente humana. Né? Então, essa grande narrativa, em algum momento, vai ter que integrar a realidade da consciência. Esse é o entendimento desses pesquisadores que eu tomei como estudo de caso na minha pesquisa.
Não, e integrar dentro do próprio pensamento que Ken Wilber, né, ele acha que esse movimento está vindo, ele acha não, ele sabe que esse movimento está vindo, ele fala até, né, se atingir uma certa massa crítica que faz um pouco essa, para produzir essa mudança, né? Eu gostei muito desse exemplo que você usou do quebra-cabeça, que você tira umas peças, aí você vai ali, não, vai desfigurando, né? Então uma hora você vai ter que, né, não cabe mais aquela figura daquele jeito, né? Você precisa, então achei muito legal, e acho que essa coisa do integrar, né, e aí o que eu, por isso que eu também falei do Brasil, que dentro dessas peças aí, né, dessas coisas, acho que o país tem um papel muito importante também, todas essas experiências, né, não sei se também é uma questão cultural, ontológica, enfim, mas o Brasil é vasto nesse campo também de entender um outro lado além daquilo que é muito concreto, né? Então, poxa, muito, muito...
Nós temos também iniciativas do passado e do presente, né? Do presente, eu cito dois centros, os pesquisadores que lideram esses centros, eu considero pessoas bastante sérias. Um é o InterPC, que é um laboratório de psicologia anômala no Departamento de Psicologia da USP, a Universidade de São Paulo, e a outra é o NUPES, que está na Universidade Federal de Juiz de Fora. Tanto o InterPC quanto o NUPES são lugares onde pessoas podem fazer mestrado, doutorado, iniciação científica, pós-doutorado, em cima desses temas entre saúde, espiritualidade, psicologia anomalística e cultura e sociedade e assim por diante, nas diversas perspectivas, né? A ciência tem que ser aberta para diversas perspectivas. Então, não importa se a perspectiva é materialista, se ela é idealista, se é um monismo neutro de aspecto dual e tantas outras variedades de posições na filosofia da mente. Tudo é aceito desde que você tenha um tema que pode ser estruturado de forma academicamente aceitável. Você pode estudar nesses centros importantes aqui no Brasil hoje, o NUPES e o InterPC, experiências anômalas como essa que eu estudei no meu trabalho de pós-doc. Esse trabalho de pós-doc foi uma oportunidade que eu tive de um projeto da Universidade de Oxford, que tem um centro que chama Centro Ian Ramsay para Ciência e Religião. Eles fizeram um projeto de 3 anos focado em pesquisadores jovens da América Latina, que podiam propor projetos. Eles tinham 10 bolsas, eu consegui uma dessas bolsas, em torno de 3 temas. O primeiro foi a origem da vida, que é algo que a gente não compreende até hoje. O segundo, a relação do ser humano com o universo. E o terceiro era justamente essa relação entre cérebro, mente e pessoa, que nos define gramaticalmente, é a primeira, segunda, terceira pessoa, usando aqui a teoria integral do Ken Wilber. A primeira pessoa é esse eu, que eu chamo de mente. A segunda pessoa é a relação que eu tenho com outros eus, né? E eu suponho ter a mesma experiência subjetiva que eu. Na filosofia da mente, esse é o problema das outras mentes. Como é que eu garanto que outras pessoas não são zumbis filosóficos ou robôs, mas têm experiências subjetivas como eu tenho? Essa é a relação em segunda pessoa. E em terceira pessoa é essa objetiva da ciência moderna, o cérebro, o corpo, o sistema nervoso. Como relacionar essas três perspectivas? Então, esse terceiro tema eu utilizei para fazer a minha pesquisa. Então, foi esse projeto da Universidade de Oxford, do Ian Ramsay Center for Science and Religion, o Centro Ian Ramsay para Ciência e Religião, que promoveu esse projeto de 3 anos e permitiu que eu tivesse ligado à Universidade de Berkeley, na Califórnia, entre 2016 até o final de 2018, conduzindo essa pesquisa sobre esse estudo de caso, que é o grupo SURSEM, que, como eu falei, significa Survival Seminar, era o Seminário da Sobrevivência, que colocou a questão se haveria evidências empíricas e quais seriam essas para a sobrevivência da consciência, alguma coisa que possamos chamar de consciência, a morte física do cérebro ou do corpo físico. Então, eles começaram com esse problema maior e especificaram o problema numa linguagem mais contemporânea, que é o problema da relação entre a mente e o corpo, ou a mente e o cérebro, numa perspectiva que é a deles, que é dissidente, que é herética, né? Que é ambiciosa, onde a consciência não pode ser reduzida ao cérebro. E isso nos remota justamente a várias tradições espirituais que nos informam isso de forma reiterada. Diversas experiências civilizacionais chegaram a algumas conclusões comuns, que nós podemos chamar de filosofia perene, porque ela independe do espaço e do tempo, que mostra que a natureza humana é mais do que nos quer fazer acreditar o materialismo contemporâneo. Então, eu abordo isso na minha pesquisa e no curso também, que eu tenho um curso de popularização dessa pesquisa, que é o curso Mente Além do Cérebro.
Então, aliás, a gente já está encerrando aqui. Antes de pedir o livro, né, que eu estou... Aliás, estou super curioso para saber que livro que você vai indicar aqui na semana, mas, enfim... Antes do livro e da música, fala um pouquinho do teu curso, o que, que ele traz, né? O Mente Além do Cérebro, o que, que você aborda, né? Acho que aqui, dessa entrevista, ficou um caldo, mais ou menos, de tudo que, da forma como você vê e apresenta e tá entendendo o que tá vindo aí pela frente. Mas fala um pouquinho desse curso, quem tiver interesse de entender esse conceito, fala aí, Gustavo.
Esse é um curso que eu tenho dado como forma de divulgação científica do trabalho da minha pesquisa de pós-doc na Universidade da Califórnia, em Berkeley, onde eu tive o grupo SACEN do Instituto Esalen, desse Centro de Teoria e Pesquisas, que é a parte propriamente acadêmica do Instituto Esalen, como estudo de caso. Então, no meu curso, que tem 3 módulos, eu apresento de forma didática, de modo que você não precisa de ser especialista em coisa nenhuma para entender. Eu apresento de forma didática, né, nesse primeiro módulo, as concepções moderna e pré-moderna de natureza humana, comparando então as duas e mostrando como a filosofia da mente contemporânea se desenvolveu, oferecendo várias alternativas para a relação mente-cérebro. E aí, no segundo módulo, eu apresento essas anomalias, né? Como eu falei, as experiências de quase-morte, os chamados centros secundários de consciência, que inclui desde transtornos de personalidade múltipla, transtornos dissociativos, até possessão, como na Idade Média chamava de possessão demoníaca, ou a mediunidade, que é como... No século XIX, ao final do século XIX, se criou todo um movimento que foi o espiritismo, etc. Mas, em todo caso, depende como você interpreta essas experiências, você tem um centro secundário ao centro primário da sua consciência. No caso de consciências múltiplas, a pessoa pode ter várias personalidades e cada momento uma assume o sistema, né? Até casos de capacidade, precisão, de processamento de informação que são sobre-humanos, como é o caso, por exemplo, da síndrome de Savant, que são pessoas que têm uma deficiência muito forte cognitiva, mas que têm um talento sobre-humano, né? Então tem aquele famoso filme da década de 90, Rain Man, onde é baseado num caso real de um autista americano.
Lindo esse filme, maravilhoso.
Onde o Justin Hoffman e o Tom Cruise são dois irmãos.
Maravilhoso.
E o Justin Hoffman faz o papel desse savant que realmente existiu, já faleceu, que podia ler qualquer coisa a velocidade 10 vezes maior do que a nossa. Ele lia uma página com o olho direito, a outra com o olho esquerdo, e nunca esquecia de nada que ele lia e nem do que ele escutava. Então, ele tinha sinfonias inteiras que ele podia assoviar de cabeça, porque ele nunca esquecia, e ele era um verdadeiro Google humano, podia ser levado nas escolas, as pessoas perguntavam de qualquer coisa, ele sabia, porque na vida dele ele leu alguns milhares de livros, e ele tinha essa memória que a gente chama de memória eidética, que não esquece absolutamente nada. Até casos de calculadora humana, né, que são savants que conseguem fazer conta mais rápido do que uma calculadora, ou resolver problemas matemáticos complicadíssimos. Tem outros savants que são músicos naturais, que tocam piano e escutam uma única vez uma sinfonia e grava para sempre aquilo, sem nunca ter estudado música, teoria musical, absolutamente nada. Então, esses são casos de savantismo. Então, são várias anomalias que a gente estuda, incluindo transformações psicossomáticas extraordinárias que acontecem nos esportes, nas artes marciais, nas tradições meditativas e assim por diante. E depois eu tento mostrar como que nós podemos, no terceiro módulo, encaixar esses fenômenos anômalos usando o mínimo de pressupostos metafísicos e especulações num modelo alternativo para a relação mente-cérebro que, além de satisfazer tudo que a gente sabe na ciência moderna, ainda unifica todas as tradições espirituais nas suas antigas concepções sobre a natureza humana. Porque, se você pensar, a teoria do filtro já existia nos gregos antigos. Na filosofia socrática, platônica, pitagórica, o corpo é entendido como a prisão da alma, e a filosofia é entendido como uma preparação para a morte. E a filosofia eram exercícios espirituais, como mostrou o historiador Pierre Hadot, que, se você não entende que a filosofia antiga era um estilo de vida, você não entendeu nada da filosofia antiga. Não era como a filosofia acadêmica, uma coisa que você estuda sentado na cadeira. Era um estilo de vida, que incluía várias práticas ascéticas, que, para descobrir a verdade, você tinha que transformar o próprio corpo. E o próprio corpo era um órgão, um instrumento do conhecimento, que depois, com a tradição mais aristotélica, o órgão, que é uma coleção dos livros de lógica de Aristóteles, não se tornou mais o corpo, mas se tornou os tratados de lógica de Aristóteles e foi se aproximando mais dessa concepção que a gente tem com o nascimento da ciência moderna, lá no século XVI, XVII. Mas, inicialmente, as tradições espirituais entendiam que a compreensão da natureza humana e da realidade última exigia a transformação do instrumento que conhece, que somos nós mesmos. Uau. Então, como que o Weber coloca? Você tem o olho da carne, o olho da mente, o olho do espírito. Então, a questão é como abrir o olho do espírito. E essa forma de conhecer acontece através de práticas ascéticas e espirituais que nos torna capazes de despertar esse órgão cognitivo que normalmente a gente não utiliza, né? Então, essa ideia da evolução da cognição humana que está muito próxima do conceito do movimento do potencial humano, que é o conceito criador do Instituto Exalém, que seria justamente o espaço para se estudar e praticar a teoria, a técnica do desenvolvimento do potencial humano. Ou seja, não o humano que nós conhecemos, mas o humano que nós podemos vir a ser.
Maravilhoso, maravilhoso. O que mostra, inclusive, um próprio processo de evolução, né? Nossa, em todos os sentidos, né? É muito, muito legal. E aí, quem quiser o curso, tem as suas páginas, né? O teu...
Quem tiver interesse em fazer esse curso, eu tenho oferecido uma, duas turmas por ano, no máximo. Nesse ano, eu não ofereci ainda, só vou oferecer uma. Então, no dia 25 de agosto, que é uma sexta-feira, eu vou abrir para inscrições pelo site do curso, que eu vou falar daqui a pouco, e as inscrições ficarão abertas até o domingo de 10 de setembro. Então, de 25, da sexta-feira, de 25 de agosto, até 10 de setembro, que é um domingo, as inscrições vão estar abertas no site do curso, que é www.mentealendocerebro.com.br. Tudo junto, minúscula, sem acento. www.mentealendocerebro.com.br. E aí, ali, as pessoas podem saber mais sobre o curso, inclusive tirar dúvidas, se precisar, diretamente comigo, e pode também fazer inscrição para a próxima turma. Serão três módulos, um em setembro, um em outubro e um em novembro. As aulas são aulas inicialmente gravadas, mas uma vez por mês a gente tem um encontro ao vivo no Zoom para tirar dúvidas, e são mais do que 30 horas de conteúdo, além de uma série de referências bibliográficas, de documentários e referências que são oferecidas em forma de PDF, de vídeo, etc., no próprio sistema, na sala de aula do curso.
Que legal, belo curso para quem quer entender melhor tudo isso que nos cerca, tudo isso que nos trouxe até aqui e que nos levará ainda para muitos outros cantos.
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited
by law. See terms and conditions. 18 plus. Gustavo, cara, queria muito te agradecer e quero saber que livro que você indica, cara. Aliás, você tem alguns livros também publicados, né? Eu não sei se é um deles que você vai indicar ou se você vai trazer algum que mexeu com você, assim, que você acha legal compartilhar com quem está nos ouvindo. Então, eu queria que você falasse do livro e o porquê do livro e, na sequência, já emendasse também uma música. Vai lá.
Bom, o livro não poderia ser outro que não o primeiro livro publicado pelo Grupo Sorsen, depois de quase 15 anos de pesquisa, que se chama Irreducible Minds, Towards a Psychology for the 21st Century. Ou seja, traduzindo, é A Mente Irredutível, Rumo a uma Psicologia para o Século XXI. Infelizmente, esse livro não tem tradução em português ainda, mas eu recomendo muito, que é um livro muito sério, onde eles colocam todas as objeções empíricas à posição materialista na filosofia da mente.
Que legal.
Agora, a música. Eu gostaria de trazer uma das minhas prediletas sinfonias por uma razão simples. Nessa contínua luta entre uma visão mais materialista, uma visão mais espiritualista, tem uma famosa correspondência entre o Sigmund Freud, criador da psicanálise, e o filósofo intelectual francês Romain Rolland. Romain Rolland pergunta para o Freud em uma carta como que ele entenderia essas experiências de um sentimento oceânico. E aí o Freud responde como uma típica falácia pré-trans na linguagem do Ken Wilber, que essas experiências, que seriam experiências que nós chamaríamos de uma experiência mística, onde você se funde com a totalidade e o seu ego se dissolve no todo, o Freud entende como uma regressão a um estágio pré-natal, onde o futuro bebê tem a mesma experiência de indistinção entre o que é ele e o que não é ele, né? O que existe também, né? Então, ele tem essa troca de correspondência. Por que eu estou falando do Romain Rolland? Romain Rolland era um grande músico e ele era um grande biógrafo. Ele escreveu, por exemplo, uma biografia do Vivekananda e uma biografia do Ramakrishna. Mas ele também escreveu uma volumosa biografia de 3 volumes do Beethoven, que é um ídolo para mim. Então, a música que eu deixaria seria a 5ª Sinfonia do Beethoven, por causa que eu estou terminando de ler o livro do Romain Rolland, que é uma grande biografia do Beethoven, onde ele analisa peça por peça, sinfonia por sinfonia. É uma obra fantástica, que eu também recomendo para quem gosta de música.
Maravilhoso. Aliás, não tinha forma melhor de encerrar do que com a 5ª Sinfonia. Maravilhoso. Queria muito te agradecer, Gustavo. Poxa, que legal essa troca contigo. Enfim, conhecer um pouco mais da tua jornada, tua busca, o teu trabalho, que é incrível. Como eu disse aqui no começo desse papo aqui, quando eu descobri, eu realmente entendi aonde você tem navegado, né, e o papel tão importante para essa ampliação de consciência, vamos dizer assim, né? Ainda que a gente fique muito restrito e faz parte desse processo ainda de academia, de uma certa forma, mas você consegue transcender, né, e trazer uma visão mais sutil, mais delicada de tudo que nos envolve. Então, eu queria muito te agradecer, viu? Foi uma delícia essa conversa contigo. A gente demorou um pouquinho para acertar aí as datas, eu vi que você estava viajando também, mas acho que eu gosto sempre de partir desse princípio. Tu tem uma hora certa, né? Tu tem o seu momento certo. Então, muito legal te conhecer, cara. Queria te agradecer, viu?
Eu que agradeço, Patrick, pelo convite. Espero que possamos interagir em outras oportunidades novamente, seja aqui no podcast ou em outras iniciativas que você promova. Quero agradecer a atenção da sua audiência e dizer que o prazer foi todo meu e que você pode sempre me chamar quando você quiser conversar mais sobre essas temáticas.
Que legal. E o 45 do Primeiro Tempo, você já sabe, volta na próxima semana, sempre trazendo um novo convidado. Aliás, se quiser indicar alguém, vai lá também no meu Instagram, é o patricksantos.oficial, mande lá um direct, quem você gostaria de ouvir, quem sabe essa pessoa não aparece aqui também. Nós voltamos na próxima semana, um abraço e até lá.
Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.